Jornal Câmara dos Deputados.
Resultado da eleição levanta debate sobre o quociente eleitoral.
Analistas comentam a eleição de parentes de políticos tradicionais.
Parlamentares avaliam a participação de minorias na vida política.
Parlamentares reeleitos agradecem votos recebidos nos estados.
Ribamar Alves, do PSB, comemorou os mais de 62 mil votos recebidos e cumprimentou os parlamentares maranhenses que, segundo ele, lutaram contra o poderio econômico da facção política mais tradicional do estado.
Ribamar Alves disse que continuará lutando pela implantação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias, pela PEC 300 e pelos direitos dos mototaxistas.
Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, agradeceu pela expressiva votação obtida em seu estado e parabenizou o governador Eduardo Campos por sua reeleição com votação recorde no primeiro turno.
Paulo Rubens Santiago disse que sua campanha foi feita explicando aos eleitores os principais temas defendidos por ele no seu mandato, como a Lei Maria da Penha, a criação do Fundeb e a instituição do Piso Nacional para o Salário dos Trabalhadores em Educação.
Fátima Bezerra, do PT, agradeceu aos eleitores potiguares a sua recondução à Câmara dos Deputados e informou que foi a quinta deputada mais votada no país.
Fátima Bezerra divulgou ainda a votação expressiva dos candidatos do PT no Brasil. Segundo lembrou a parlamentar, o partido será o detentor da maior bancada na Câmara na próxima legislatura.
Ao agradecer os votos que garantiram a sua reeleição à casa, Moreira Mendes, do PPS, registrou que obteve o apoio de todos os municípios de Rondônia, resultado, segundo ele, do trabalho que realizou no Legislativo.
Moreira Mendes avaliou que a legislação ambiental dificulta a produção no campo, o sustento das famílias dos agricultores e a oferta de alimentos. Ele ainda saudou o atual governo de Rondônia pelas obras de infraestrutura que otimizaram a comunicação regional e o escoamento da produção.
Betinho Rosado, do DEM, agradeceu à população do Rio Grande do Norte a votação que garantiu ao deputado a reeleição e o exercício do quinto mandato na Câmara.
Betinho Rosado renovou seu compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Norte, junto com os senadores e com o novo governo eleito no estado.
A partir da próxima legislatura, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, vai exercer o mandato de senador. O deputado afirmou se sentir honrado e agradecido pelas manifestações de apoio que recebeu durante a campanha eleitoral.
Rodrigo Hollenberg afirmou que vai retribuir o voto de confiança dos brasilienses trabalhando com responsabilidade e dedicação para melhorar a qualidade de vida da capital da República.
Eleições 2010. 31 de outubro, segundo turno. Acompanhe a cobertura pelo Twitter da Rádio Câmara. A disputa presidencial, a votação dos estados que ainda vão escolher seus governantes, a apuração e o resultado das urnas. 31 de outubro. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Essa viagem pode acabar mal.
O crack tem uma ação devastadora, provocando lesões cerebrais irreversíveis. Aumenta os riscos de um derrame cerebral ou de um infarto. Mas os homicídios é que são a maior causa de morte entre os usuários, resultantes de brigas e punição de traficantes. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Eleições.
Analistas comentam a eleição de parentes de políticos tradicionais.
Entre os candidatos mais votados nas eleições para deputado federal estão filhos, pais ou demais parentes de políticos tradicionais no país.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, ouviu especialistas em ciência política a respeito do fenômeno.
Alguns dos campeões de votos nestas eleições para a Câmara dos Deputados carregam sobrenome de políticos com larga trajetória em seus estados ou em âmbito nacional. Os primeiros colocados em Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe usam o nome da família. Em Alagoas, o filho do senador Renan Calheiros, Renan Filho, do PMDB, chega ao primeiro mandato como deputado federal com mais de 140 mil votos. Em Sergipe, o filho do senador Antônio Carlos Valadares, Valadares Filho, do PSB, também foi o mais votado, conquistando a cadeira de federal pela segunda vez. Na Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM, pela terceira vez é o deputado mais votado em seu estado. Em Pernambuco, a campeã de votos é a deputada Ana Arraes, do PSB, filha do ex-governador Miguel Arraes e mãe do atual governador Eduardo Campos. No Ceará, Domingos Gomes de Aguiar, do PSB, foi o deputado federal mais votado. Aguiar é filho do atual presidente da Assembleia Legislativa Executiva do Ceará e vice-governador eleito Domingos Filho e da secretária de Turismo de Fortaleza e ex-prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Professor da Universidade de Brasília, o cientista político Otaciano Nogueira destaca que não é de hoje que o sobrenome representa um capital político importante.
Na política, um sobrenome bem conhecido, bem avaliado, etc., é o maior patrimônio que um candidato pode desejar. Se ele é filho de alguém que deu uma grande contribuição, etc., sempre será lembrado pelo que o pai fez. E no Brasil há uma série de famílias famosas que se prolongaram ao longo da política. Vou dar alguns exemplos do Império. Conselheiro Nabucco Araújo foi tudo, foi deputado, foi senador, foi ministro, foi presidente do Conselho de Ministros, tudo que podia ser. E o filho, Joaquim Nabuco, você não dissocia mais um de outro, porque o pai foi muito importante. E o filho se tornou tão importante quanto o pai.
No Paraná, o filho do ex-ministro José Dirceu, Zeca Dirceu, obteve 108.886 votos. Prefeito de Cruzeiro do Oeste por duas vezes, Zeca Dirceu acredita que a maioria de seu eleitorado decorre da sua trajetória política na região.
Eu não posso deixar de reconhecer que o fato de eu ser filho do José Dirceu me traz uma série de credenciais e que nos locais mais distantes, onde eu não era conhecido, acabaram me trazendo uma parcela dos votos que eu tive. Mas é inegável que eu tenho uma história e que eu tenho uma votação que é minha, principalmente aqui no noroeste do Paraná, que é a região que eu nasci e que eu sempre vivi.
A deputada distrital e filha do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, Jaqueline Roriz, se prepara para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, para a qual obteve 100.051 votos. Ela acredita que se o político não tiver uma boa atuação, o nome da família não será suficiente para manter um mandato.
Eu acho que o segundo mandato, seja ele uma reeleição ou então subir um degrau nesse caminho, ele já faz parte de um processo de você como se comportou no seu primeiro mandato. Porque o eleitor está muito atento, ele está muito politizado, ele não está aceitando qualquer coisa.
O peso de um nome não é levado em conta apenas na política. O professor Otaciano Nogueira lembra que empresários, por exemplo, também costumam seguir a carreira de seus ascendentes. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Parlamentares avaliam a participação de minorias na vida política.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, rebateu as críticas à eleição de Tiririca para a Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, um país que tem milhões de analfabetos não pode desprezar a eleição de uma pessoa supostamente letrada, mas que pode trabalhar em favor da população.
Pedro Fernandes ressaltou que Tiririca não vem para a Câmara com ficha suja e que, como qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de disputar um mandato parlamentar e vencer. O deputado deu boas-vindas ao recém-eleito.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, apontou como um dos maiores desafios das mulheres brasileiras a dificuldade de integrar os quadros da representação política nacional, apesar de todas as iniciativas para incentivar a participação feminina na vida pública.
João Moraes narrou que no pleito de 3 de outubro, a bancada feminina da casa sofreu redução em relação ao número de eleitas no pleito de 2006, elegendo 43 parlamentares. Ela cobrou mudanças no sistema eleitoral para assegurar mecanismos como financiamento público de campanhas e as listas pré-ordenadas.
Para Francisco Praciano, do PT amazonense, a realização de eleições no Brasil a cada 2 anos fortalece a democracia no país, já que, no seu entendimento, a população tem a oportunidade de refletir sobre a situação política e avaliar a atuação dos seus representantes nas diversas esferas de governo.
Francisco Praciano argumentou que o poder pertence ao povo e cabe à sociedade promover as mudanças necessárias para que as melhorias sejam conquistadas.
Quando o parlamento retomar as votações, Paz Landim, do PTB do Piauí, afirmou que vai lutar para promover mudanças na justiça eleitoral, que, segundo ele, precisa de mais celeridade para julgar os processos eleitorais.
Paz Landim citou o exemplo do município de Oeiras, onde o prefeito foi afastado por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O deputado informou que novas eleições foram marcadas para o dia 17 de outubro, sem que o recurso no Tribunal Superior Eleitoral tenha sido sequer analisado.
Resultado da eleição levanta debate sobre o quociente eleitoral.
Muitos candidatos bem votados acabaram não sendo eleitos devido ao quociente eleitoral, que centraliza os votos nos partidos ou coligações para definir em seguida quantas vagas cada agremiação terá direito nas eleições legislativas.
A situação voltou a provocar debates após a definição dos novos deputados federais, segundo detalha Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
Situação de candidatos bem votados, mas não eleitos, levanta discussão sobre voto proporcional para vereadores, deputados estaduais e federais. Dois casos extremos ocorreram dentro do mesmo partido, o PSOL. Enquanto a deputada Luciana Genro não conseguiu ser reeleita, apesar dos 129 mil votos recebidos no Rio Grande do Sul, o ex-Big Brother Jean Willis será deputado federal pelo Rio de Janeiro com apenas 13 mil votos. Isso porque seu colega de partido, do Chico Alencar, teve 240 mil votos. Luciana Genro foi a candidata não eleita mais votada do Brasil e Jean será o deputado menos apoiado pelos eleitores. Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar indica que apenas 35 deputados foram eleitos com seus próprios votos. Para o líder do PSOL na Câmara, deputado Ivan Valente, essa situação fica ainda mais grave quando se trata de coligações partidárias, porque nem sempre o candidato puxado segue a mesma ideologia daquele que o puxou.
A forma atual dá margem a distorções monstruosas, como essas coligações que foram feitas aqui em São Paulo, em cima aí do artista, né, Tiririca, que carregou quatro deputados com ele. Isso é uma imensa distorção, né, no sistema de coligações, porque nem do mesmo partido é quem você carrega, né? Agora, quando os partidos são mais homogêneos, ideológicos, programáticos, é menos grave essa situação.
Segundo Marlon Reis, presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, o objetivo do sistema proporcional é permitir a participação de grupos minoritários na vida política do país, ainda que não obtenham maioria de votos. O problema desse modelo, segundo Marlon Reis, é que o eleitor tem a falsa impressão de votar em pessoas, enquanto na realidade vota primeiro em partidos e coligações, e apenas secundariamente em pessoas. Mas para ele, a eleição direta dos mais bem votados traria ainda mais distorções.
Esse voto direto, ele acaba com as oposições. Vai se ter governos unipartidários, com apenas quem está no governo elegendo todos os representantes.
O deputado Ivan Valente concorda que o sistema atual precisa ser aperfeiçoado e que o voto em lista fechada, preparada pelos partidos, resolveria distorções.
Financiamento público exclusivo de campanha através do voto em lista entre os partidos. Partidos que têm ideologia, programa, seja identidade partidária, faça uma lista baseada num debate interno de expressão pública, de capacidade de liderança, de representação e expressão dentro do partido. Isso tudo pode ser feito através da lista partidária. Isso eliminaria esse problema da proporcionalidade.
Pelo sistema de lista fechada, explica Marlon Reis, o eleitor vota no partido, elegendo candidatos previamente apresentados. Ele rejeita o argumento de que esse modelo fortaleceria ainda mais os chamados caciques partidários.
No modelo atual, as cúpulas partidárias definem absolutamente tudo, e com a desvantagem de que os eleitores não sabem. Votam de uma maneira, atingindo objetivos que são não deles, mas das cúpulas partidárias. E no modelo de lista fechada, isso é transparente. Os caciques podem até mandar, mas as pessoas votam se quiserem, porque estão sabendo o que foi apresentado pelo partido, sem dúvida, né? Não há a possibilidade do estelionato eleitoral que aconteceu, como no caso do Tiririca.
Outra opção de sistema rejeitada por Marlon Reis é o voto distrital, em que os estados são divididos em distritos e o candidato mais votado em cada um deles é eleito. Para o jurista, a tradição política no Brasil ainda é muito clientelista e o voto distrital geraria feudos eleitorais, com senhores feudais transmitindo hereditariamente o poder. De Brasília, Verônica Lima.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216-1730.
Economia. Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que define incentivos fiscais para as empresas que auxiliem na recuperação de presos. A proposta pretende ainda fixar reserva de vagas para presos e egressos em terceirizações realizadas pela administração pública.
O projeto foi encaminhado à Câmara pelo Conselho Nacional de Justiça, alterando a Lei de Execuções Penais, e foi subscrito pelo deputado Inocêncio Oliveira. Ele estabelece que as empresas contarão com direito à redução da contribuição social sobre a folha de salário pelo tempo que durar a contratação.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, solidarizou-se com os bancários em greve e reclamou que as instituições financeiras acumulam lucros recordes, que, segundo ele, não se convertem em melhorias salariais, em condições dignas de trabalho e um atendimento adequado aos correntistas.
Chico Lopes frisou que muitos bancários hoje estão com a saúde debilitada devido à falta de políticas de valorização dos trabalhadores do setor. Ele cobrou a abertura imediata de conversações para que a categoria tenha suas reivindicações atendidas.
Saúde.
Ao se declarar contra o aborto, Fernando Ferro, do PT pernambucano, condenou o que chamou de discurso histérico sobre o tema, explorado com interesses eleitorais.
Fernando Ferro entende que seria mais eficaz investir em campanhas de conscientização sobre a vida sexual precoce e os riscos do aborto, do que insistir na criminalização de quem pratica o aborto.
Segurança Pública.
CPI do desaparecimento de crianças vai se estender por 35 dias.
Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o desaparecimento de crianças e adolescentes decidiram que a CPI vai se estender por mais 35 dias.
O repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
A CPI, que investiga as causas do desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, reuniu-se nesta quarta-feira e decidiu pedir prorrogação por 35 dias dos seus trabalhos. De acordo com a relatora da CPI, deputada Andréia Zito, do PSDB, a prorrogação evita que o relatório a ser apresentado por ela no próximo dia 20 seja arquivado sem ser votado até o fim dessa legislatura, no próximo mês de dezembro.
Com toda certeza, o relatório nós vamos apresentar no dia 20, né? Nós já conversamos com os deputados que se comprometeram a estar aqui. Essa prorrogação, ela se deu, né, uma necessidade realmente devido ao nosso recesso branco. E com isso, se nós não apresentássemos esse pedido de prorrogação, com toda certeza nós teríamos que arquivar esse relatório, o que, é claro, depois de muito esforço, depois de muito trabalho e dedicação dos parlamentares, jamais nós faríamos isso.
Andréia Zito disse que os parlamentares poderão pedir vista do seu relatório, votá-lo no próximo dia 20 ou ao voltar do recesso branco, que ocorre no Congresso devido ao segundo turno das eleições. A presidente da CPI, deputada Bel Mesquita, do PMDB do Pará, destacou o que pode estar contido no relatório da CPI.
Eu acredito que o que o relatório vai trazer de mais importante é o que realmente nós vimos durante todo esse tempo, que a questão de desaparecimento de crianças não é o problema em si. O desaparecimento não é o problema. O problema está antes do fato do desaparecimento e o depois do fato do desaparecimento. Então, na verdade, o que precisa ser visto é que a questão de proteção de criança e adolescente está solta, ninguém sabe a quem recorrer. É um caso de saúde, é um caso de segurança pública, é um caso que crianças e adolescentes no Brasil estão soltos. Não tem nenhum órgão que tenha realmente a competência de observar melhor as ações públicas que estejam todas baseadas e que venham ao encontro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O pedido de prorrogação dos trabalhos da CPI do desaparecimento de crianças e adolescentes terá de ser aprovado ainda pelo plenário da Câmara. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Homenagem.
Amanhã, o município de Pacatuba comemora mais um ano de emancipação política. Na opinião de Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, é importante ressaltar a manifestação histórica e política da cidade.
Segundo Mauro Benevides, a economia da cidade é baseada na agricultura de algodão, banana, caju, cana-de-açúcar, feijão, entre outros.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, lamentou a morte do produtor agrícola Franklin Brito, que fez várias greves de fome contra o governo venezuelano.
Para Paz de Lira, o agricultor é um símbolo de liberdade e lutou pelo direito à propriedade, o acesso à justiça e os direitos humanos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.